Revista do Meio-Dia.
Uma boa tarde a você que acompanha a nossa programação. Está começando a edição de número 750 da Revista do Meio Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. A apresentação de Iliete Vanzo, Patrícia Zanin e Valéria Gianni. Colaboração das estagiárias Raquel Cassitas, Kiane Diniz e Heloísa Gonçalves. Nas mídias sociais, Cauana Cardoso e na direção de estúdio, Ricardo Lima. Hoje é segunda-feira, 27 de março de 2023. Em Londrina, dia de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva. A temperatura mínima durante a manhã foi de 20 graus, podendo chegar a 30. Vamos aos destaques de hoje. Chove sobre Minha Infância, de Miguel Sanches Neto, é destaque no nono episódio da série Leitura Obrigatória sobre as obras exigidas no vestibular. Estudantes e professores opinam sobre formato de provas do vestibular da UEL. Levantamento será apresentado em outubro e pode gerar mudanças no modelo atual. Na coluna Conversa de Cozinha, a sensatez de Valéria Mortara sobre alimentação natural e vida real. Ganha quem se importa. Na coluna Economia para Todos, entenda como funciona o ESG, conceito que traduz a resposta das empresas frente aos desafios da sociedade contemporânea. Núcleo As de Paus entra na segunda semana de apresentações do espetáculo Encontro de Gigantes no Ouro Verde. Depois de Londrina, trupe segue para Cianorte e Cornélio Procópio por meio do projeto Crianças no Teatro. Ouça a reportagem de Heloísa Gonçalves. Ioga no Parque, projeto que democratiza práticas pela cidade, hoje oferece encontro no palco da barragem do Lago Igapó.
Hoje é o último dia para que professores de ensino médio, estudantes que ingressaram na UEL nos anos 2019 e 2020 e coordenadores de colegiado de cursos de graduação participem da segunda etapa de avaliação quantitativa do modelo de vestibular da UEL. O levantamento é feito a partir de um formulário no Google Forms, que foi enviado no último dia 16 para os professores e estudantes que compõem a amostragem. A ideia do questionário é verificar os pontos positivos e negativos do processo seletivo e avaliar os possíveis impactos a partir da mudança do ensino médio, que teve a estrutura modificada neste ano a partir da Lei nº 13.415, de 2017. A coordenadora de processos seletivos da UEL, professora Sandra Garcia, explica ainda que o levantamento ajudará a discutir como será realizado o vestibular de 2025.
O objetivo da comissão é de avaliar o modelo do processo de seleção do vestibular da UEL e também discutir como a UEL vai realizar o vestibular de 2025, já que teremos os primeiros estudantes formados a partir, então, da reforma do ensino médio. Hoje há grandes ressalvas em relação à reforma, que denominam de novo ensino médio, e nós precisamos, né, nos posicionar enquanto instituição de ensino superior em relação a conteúdo e forma que nós teremos para o vestibular de 2025.
Além do e-mail com o formulário que foi enviado no dia 16, o instrumento também pode ser acessado pelo Portal do Estudante da UEL para aqueles que ingressaram em 2019 e 2020, e também no portal para os docentes coordenadores de colegiados. O segundo grupo focal da pesquisa, a comunidade externa, que são professores da rede pública e privada de Londrina e região, também devem responder o formulário que foi enviado por e-mail. De acordo com a professora Sandra Garcia, o resultado da pesquisa deve ser encaminhado ao CEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UEL, até outubro deste ano.
A comissão, ela já iniciou a análise dos dados e até outubro deverá encaminhar ao CEP os relatórios apresentando o resultado do trabalho. A COPESE, a partir dos dados apresentados pela comissão, deve então elaborar uma proposta proposta, né, caso seja necessário, de reformulação ou não, né, do vestibular.
Nós reforçamos o convite para os docentes da UEL, estudantes e os professores de educação básica do ensino médio, que contribuam com a avaliação, né, do nosso vestibular, para que ele seja sempre aprimorado, né, e selecione de forma mais justa os estudantes que buscam o UEL para se profissionalizar.
Kiane Diniz para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você. Economia para Todos, com Marcos Rambalducci.
Olá, meus caros. As empresas estão se dando conta que a maximização do lucro no curto prazo é uma estratégia que as levará ao fracasso no longo prazo. Essa é a principal razão para que cada vez mais empresas busquem adotar práticas que, além da geração de valor econômico, tenham a preocupação com questões ambientais, com questões sociais e de ambiente institucional. E o conceito de ESG incorpora essas ideias e práticas. Embora seja presença recorrente na mídia, ainda é um conceito pouco conhecido para muitos. Esse é o tema que a gente explora na coluna de hoje. E observe você que os gestores começaram a perceber que as suas empresas não estão alheias aos problemas do mundo. E se no passado os resultados financeiros eram a métrica do sucesso, hoje a sua sobrevivência depende de assumirem responsabilidades que antes eram simplesmente negligenciadas. A garantia dos resultados financeiros e perenidade das empresas passam agora necessariamente pelo alinhamento e compromisso com as boas práticas de governança, de respeito ao meio ambiente e de responsabilidade social. E foi em razão do entendimento de que a forma de gestão das questões ambientais, sociais e de governança impactam o valor das empresas, em 2005, a ONU, o Banco Mundial e mais 20 instituições financeiras de 9 países, Brasil entre eles, se reuniram para estudar a forma de inclusão desses tópicos no procedimento e avaliação de empresas. Daí nasce o relatório Who Cares Wines, que em tradução livre significa ganha quem se importa. E nele é apresentado o conceito de ESG. O acrônimo ESG, do inglês Environmental, Social and Governance, é um conjunto de padrões e boas práticas utilizadas como critério para entender se uma empresa possui sustentabilidade empresarial, ou seja, se ela consegue existir e dar lucro, considerando sua forma de atuação no campo do meio ambiente, na sua atuação social e na sua governança corporativa. No quesito meio ambiente, entram questões como poluição do ar, desmatamento, aquecimento global, emissão de carbono, eficiência energética, biodiversidade, gestão de resíduos e escassez de água. Na forma da atuação social, estão a proteção de dados, a privacidade, engajamento de colaboradores, respeito aos direitos humanos e à legislação trabalhista, diversidade e inclusão, entre outros. E na governança estão a conduta corporativa, relações com o governo e com os políticos, disponibilização de canais de denúncia, composição dos seus conselhos, comitês de auditoria, remunerações, entre outros. No entendimento dos investidores, a adoção dos conceitos de ESG torna a empresa menos vulnerável a situações que possam impactar a sua capacidade de sobreviver e de gerar lucro. Então, independente se são nobres ou não as motivações para a adoção de práticas ESG pelas organizações, compete a nós, consumidores, vigiar e cobrar pelo seu cumprimento. Pensa nisso. Te vejo na próxima coluna. E até lá, se cuida.
Economia para Todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL-FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Conversa de Cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia, com Valéria Mortara.
Oiê, que bom que você chegou na minha cozinha. Entra, senta, se acomoda e vamos prosear. Gente, na semana passada eu falei sobre verdades e mentiras na crença alimentar de que a banana é a solução para toda a cãibra. E nessa lista aí de consensos alimentares tem o salmão para pressão, a beterraba para anemia, que eu já expliquei que não é bem assim, o tomate contra o câncer de próstata, o suco de uva para circulação e assim vamos. Muitas pessoas têm essa quase obsessão pelo alimento saudável, por conhecer e preservar todas as propriedades dos alimentos. E acabam esquecendo que o prazer em comer algo gostoso, ou a paz em comer uma comida mais rápida e sobrar o tempo para uma soneca ou uma respirada, ou talvez a segurança em comer alguma coisa um pouco mais barata e sobrar dinheiro para pagar um boleto, também são atitudes de autocuidado e podem fazer muito bem para a saúde. A saúde mental é inseparável da saúde física. Ter saúde não deveria ser uma tarefa, mas sim um propósito, vocês não acham? E mesmo se você se preocupa muito em cuidar do seu corpo, eu reforço aqui a ideia de que ficar saudável com comida fresca e não com medicamentos e suplementos é o melhor caminho, porque os alimentos são uma mistura de nutrientes testada e aprovada pela evolução, inclusive no que diz respeito à digestão e à absorção. Uma alimentação variada, com alimentos o menos processados possível, te permite aproveitar toda essa sabedoria que a evolução construiu. Que fique claro aqui que a evolução também nos mostrou que alguns alimentos cozidos são mais adequados do que os crus, que a higiene e a conservação adequada aumentam a nossa expectativa de vida de forma gigante. Então, quando eu falo em alimentação saudável, eu estou falando em alimentação natural do nosso tempo. É super legítima a preocupação com a qualidade do que comemos, e a ciência tem mostrado os danos que alimentos ultraprocessados ou bombardeados de agrotóxicos podem causar na nossa saúde. Mas suplementos também são ultraprocessados, não é não? Uma alimentação natural da vida real pode ter orgânicos, é maravilhoso. Mas se não der para comprar orgânico, compra o da época, que cresce mais fácil sem precisar de coisarada ruim. Uma alimentação natural da vida real pode ter pão de fermentação natural, que é sensacional. Mas se não der, um pão de vó ou mesmo um pão francês de padaria são ótimas opções, porque não precisam de aditivos. Uma alimentação natural da vida real pode ter os fermentados, o kombucha, o kefir, kimchi, miso, são deliciosos e fazem muito bem. Mas se você não gosta, come um monte de verdura e fruta que as bactérias do seu intestino vão crescer lindas e fortes sem precisar de reforço. Uma alimentação natural da vida real pode ter castanhas e sementes, que são fontes maravilhosas de gordura boa. Mas se a grana está curta, tudo bem. É época de abacate e, de repente, um amendoinzinho, não aqueles gourmetizados, tá bom? Lubrifica tudo muito bem. Uma alimentação natural da vida real pode ter aquele prato lindão com mais de 5 cores. Mas, se você mora sozinho ou de repente trouxe um monte de cenoura lá do sítio do vô, tá tudo bem ter uma cor em cada dia ou em cada semana. O que tem que ter é vegetal. A cor já é nível plus. Então, amiguinhos, um passinho de cada vez, muito prazer no caminho e muito respeito por você e pelos seus quereres. Isso faz a vida ficar boa, gostosa e real. Vida gostosa e real é fazer esse doce de banana em 5 minutos quando dá aquela vontade ou a tal da banana tá madura demais. É uma porção individual e sensata. Amasse uma banana com 2 colheres de sopa rasas do açúcar da sua preferência. Junte 1 colher de chá de cacau em pó, se quiser, 1 pitada de canela e umas gotinhas de baunilha. Misture bem, coloque numa cumbuquinha um pouco mais funda e cubra com uma folha de papel toalha levemente umedecida. Leve ao micro-ondas por 2 minutos. Retire, mexa um pouquinho, cubra de novo e leve por mais 1 minuto. Tcharam! Vida real, doce e saudável. Beijinhos e até semana que vem.
Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia. Contatos com esta coluna pelo Instagram, @valeriamortara. A UEL e você.
Meio-dia 20, boa tarde para você que está acompanhando a revista do meio-dia desta segunda-feira. Semana passada, prometemos trazer a reportagem da Raquel Cassitas sobre a maconha medicinal no Paraná. Autor da lei que desburocratiza a cannabis medicinal no estado, defende a ampliação do acesso ao remédio. Essa foi a manchete que a gente trouxe aqui sexta-feira. Hoje a Raquel traz os desdobramentos de um encontro que foi realizado quinta-feira à noite aqui no campus, inclusive com a presença do vice-reitor da UEL. Boa tarde, Raquel. Seja bem-vinda.
Boa tarde, Patrícia. Obrigada. O país precisa avançar na aprovação do projeto que prevê a produção e comercialização de medicamentos à base de cannabis. A defesa foi feita pelo deputado estadual Goura, do PDT, que esteve na UEL semana passada como convidado da Quinta Canábica. O encontro foi promovido pelo projeto de extensão Praxis Itinerante e pela Associação Cura em Flor. Goura é um dos autores da Lei Pétala, que pretende facilitar o acesso a medicamentos à base da cannabis no Paraná. Fundadora da Cura em Flor, associação do Norte do Paraná que defende o direito de quem faz uso terapêutico da maconha, Dalila também participou do encontro. Em entrevista à Rádio UEL, contou que conheceu os benefícios terapêuticos da planta por meio de familiares.
Eu faço uso da cannabis medicinal como uso terapêutico. Desde 2019, comecei a fazer uso do óleo mesmo, em 2019. Como eu já fazia uso da cannabis por uso recreativo e por vaporização, eu com certeza achei uma alternativa de usar ela de forma medicinal, né? Como um óleo. Vendo outras pessoas fazendo uso e tendo o grande avanço de associações, de médicos prescrevendo, né? Ainda mais depois que outros países estudaram sobre a cannabis e continuam estudando, né? Porque hoje em dia ainda é pouco o estudos em volta da cannabis, né? Muito recente. Então, depois que os médicos do Brasil começaram a prescrever, eu também senti essa necessidade de experimentar um medicamento que fizesse efeito e que me desse menos efeito colateral do que outros medicamentos.
Em 8 anos de liberação da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 9.500 pessoas solicitaram autorização para importar produtos à base de canabidiol no Brasil. E atualmente, 220 recebem amparo do governo do Paraná no tratamento. Goura explica.
O dado que nós temos do final do ano é o dado fornecido pela Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, que são 220 pessoas beneficiadas através de ações judiciais que ganharam o direito de ter esse custo do seu tratamento feito pelo Estado. Então, esse é um dado oficial, é uma resposta a um pedido de informações que o Estado, então, fornece o medicamento para 220 pessoas. São apenas essas 200 de pessoas que fazem o tratamento canábico? Não. São muitas mais, são milhares de pessoas. A Abraça Esperança, que é a maior associação canábica, né, do Brasil, lá na Paraíba, ela fornece medicamentos para mais de 40 mil pessoas em todo o Brasil.
A programação trouxe também o médico Pablo Bordão, formado pela UEL e que trabalha com a medicina alternativa.
A gente sabe do poder terapêutico também de plantas de forma geral e dentre elas a cannabis, né? Então comecei a estudar mais por gostar desse tipo de medicina alternativa, né? De cultivo, de acesso.
Ele atua na rede pública e privada. Ressalta que não costuma prescrever produtos à base de cannabis para os pacientes do sistema público, por causa das barreiras de acesso.
Mas faço a prescrição em particular e para alguns pacientes, às vezes para bono, com preço social, em casos onde a pessoa não consegue custear. E assim, mas não tenho muitos pacientes, não é o foco da minha prática, né? Eu acho que é uma alternativa terapêutica que a gente tem que entender e incluir, porque ela existe, ela está sendo usada, né? Ela interage com as outras medicações.
O deputado Goura mencionou o tabu envolvendo a cannabis no Brasil.
A gente está falando de um tema que ainda tem muito estigma, muito preconceito. Então, quanto mais a gente falar sobre cannabis, quanto mais a gente falar sobre a maconha, o seu uso terapêutico, mais pessoas serão beneficiadas. Então, esse é um ponto importante. Segundo ponto, as pessoas saberem que existe essa lei, que é possível você ter o acesso a esse medicamento, que tem médicos que prescrevem, que tem associações que estão trabalhando. Tudo isso é essencial.
O debate incluiu também Jaqueline Aristides, presidente da Associação Cura em Flor. O produto canábico pode tratar mais de 20 condições médicas, como é o caso de Dalila.
Eu faço uso da cannabis medicinal para ansiedade e nessas crises de ansiedade que eu tenho um escape de náuseas, então eu tenho muito vômito, tenho séries de vômito repetitivo, assim, eu fico 24 horas passando mal de náuseas, então a cannabis ela entra na minha vida como se fosse um ansiolítico, né, porque eu uso ela para tratamento de ansiedade, então eu faço uso dela contínuo, todos os dias, duas vezes ao dia, e quando eu tô em crise de náusea e vômito, eu também faço uso dela.
O médico Pablo Bordão comenta sobre os benefícios da planta.
Para a saúde mental, já tem bastante evidência. Nos casos de crise convulsiva refratária, então a cannabis, infelizmente, a gente ainda tem aqui dentro do Brasil uma visão, às vezes, restrita a esse tipo de prescrição, mas ela funciona muito bem para dor crônica, né? Notadamente a fibromialgia, né, que tem um componente emocional importante, ele já faz efeito para insônia, para ansiedade, depressão, lógico, com ressalvas à prescrição, ao tipo de medicação também, dependendo de cada caso, né? Nisso a gente tem bastante evidência, saúde mental, dor crônica. Doenças neurodegenerativas, saúde da mulher, doenças de pele, né? Porque como é uma planta, a gente pode fazer uma pomada, a gente pode fazer um emplasto, a gente pode fazer uma tintura, a gente pode fazer vários tipos de formulações medicamentosas diferentes, né? Então, tem muito potencial.
A lei que desburocratiza o acesso a medicamentos e produtos à base de canabidiol no Paraná foi promulgada em fevereiro pela Assembleia Legislativa. Goura assina o projeto com os deputados Michele Caputo, do PSDB, e Paulo Litro, do PSD. O parlamentar do PDT explica que a luta pela cannabis medicinal agora é mais ampla.
O grande passo que a gente tem que dar é a luta, o apoio social para a aprovação do projeto de lei 399 em Brasília, que trata justamente de uma política pública nacional, uma política pública que vai estar vigente em todos os estados, prevendo inclusive o acesso pelo Sistema Único de Saúde. Então, isso tudo tem que avançar e é necessário que a sociedade como um todo apoie e fortaleça.
Com a aprovação da lei federal, o medicamento se tornará acessível no país inteiro. A Quinta Canábica teve transmissão ao vivo e a gravação está disponível no canal do YouTube Praxis Itinerante, projeto ligado ao Departamento de Ciências Sociais da UEL. Com informações do portal Operobal e do site do deputado estadual Goura, Raquel Cacitas para a Revista do Meio Dia.
A gente acompanhou a matéria da Raquel aqui no áudio, essas entrevistas interessantes que ela trouxe. Se você quiser ler também, a Agência UEL, por meio do portal Operobal, tem uma matéria também bem completa do jornalista Vitor Struck. O jornalista, inclusive, falou sobre a ausência da assinatura do governador Ratinho Júnior nesse projeto. A lei foi aprovada pela Assembleia Legislativa, o prazo para a assinatura do governador expirou e a própria Assembleia Legislativa fez a promulgação dessa lei estadual. E o deputado Goura, na entrevista ao portal Perobal, ele diz que está vendo economias do mundo inteiro tratando a maconha como ela é, uma planta. O estado do Paraná, potencialmente agrário, poderia ter um boom da economia se começássemos a plantar. Não estamos aqui discutindo uso recreativo, uso adulto. Não é disso que estamos falando. Estamos falando do uso medicinal, industrial, de uma indústria verde, sustentável, de verdade, tem que ser beneficiada, ele informou nessa reportagem impressa que está disponível no site da universidade. Inclusive, eu tenho um testemunho, né? Tenho uma tia minha velhinha, 88 anos, que recentemente começou a fazer uso da cannabis medicinal. Ela mora em São Paulo, o médico do convênio prescreveu o medicamento, porque ela tem dor crônica, tem sentido as melhoras. No caso dela, o problema ainda é o alto custo. Como ela não se associou a essa entidade nacional, como o Goura disse na reportagem da Raquel Cacitas, né? A informação que ele trouxe é que nós temos mais de 40 mil pacientes filiados a essa associação nacional, que tem o remédio a um custo mais acessível. Então, no caso dela, como não fez a associação ainda a essa entidade, nós tivemos que fazer um pagamento bem, um valor ainda bem alto nesse tratamento que ela está fazendo. Agora, 12:29.
A UEL e você. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Agora, 12:30, a Cultura é ao vivo na revista. O Núcleo Ais de Paus entra na segunda semana de apresentações do espetáculo Encontro de Gigantes no Cine Teatro Ouro Verde. Depois de Londrina, a trupe segue para Cianorte, Cornélio Procópio, por meio do projeto Crianças no Teatro, iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e do Palco Paraná. A gente vai ouvir agora a reportagem da estagiária Heloísa Gonçalves, que foi ao teatro quarta-feira passada conferir a apresentação da tarde.
A palavra alegria define a reação das crianças ao assistirem Encontro de Gigantes. A apresentação leva acesso à cultura a crianças de 6 a 12 anos de idade, de escolas públicas espalhadas pelo Paraná. Como explica Carol Scabora, coordenadora de produção da Parnax, responsável pela montagem em Londrina.
A proposta foi conduzir as crianças até o teatro, mas além disso também é propor um espaço dentro da pedagogia teatral que chama-se mediação cultural, que é o que é onde você desperta o sensível daquela criança, desperta as outras frentes da sensibilidade para que elas dialoguem melhor com o conteúdo que está sendo proposto em cena. Então a gente pensou em jogos que a gente pudesse fazer, uma ação que a gente pudesse despertar esse sensível, e depois também ação em escola, e tem um material pedagógico que a gente criou, que é uma cartilha, que aí possibilita que o educador estenda esse conteúdo em sala de aula, todo o conteúdo visto aqui, levando para o lado teatral também. E não são coisas difíceis de se realizar, é uma cartilha muito gostosa de ler, de absorver o que tem no conteúdo dela. E aí a gente não só vem, apresenta o espetáculo e vai embora, não. A gente faz um antes, uma recepção, tem um espetáculo, e depois a gente deixa o material, porque os educadores que vão estar no dia a dia em contato com o aluno, aí eles podem conversar melhor sobre o teatro e tudo mais.
Essa mediação que Carol fala é realizada por Rosane Freitas. Confira agora como ela ocorre.
Para mostrar se é dia, se é noite, se aquela cena que está acontecendo é triste, se é uma cena alegre, se é uma cena que dá favor mesmo. A luz também tem esse papel, sabia? E a música? Você paga a luz, o que dá?
Medo.
Escuro, né? Que medo, escuro. É. Mas a luz, assim como a música, você sabe que tem música também, né? No chão tem música? Tem sons, é som ou pastinha.
Carol conta ainda como está sendo a reação das crianças nas sessões.
As crianças, elas ficam encantadas, né? O enredo de como a peça, ela é trazida ao público, todas as coisinhas pensadas, os formatos, Elas saem daqui bem impactadas. A gente recebeu uma turma maior hoje de alunos da escola, então a gente percebeu que a relação, que o espetáculo, como é um espetáculo de rua, que foi adaptado agora para teatro, então a gente percebe a relação deles, principalmente quando vai chegando no final, da proximidade. Desde o começo, onde os atores eles estão ali no meio da plateia, eles já aproximam o público e depois no final também. Então, poxa, teatro, né? Muitos deles, a gente pergunta, né? Quem é que já veio ao teatro hoje, por exemplo? 2% da turma tinha ido ao teatro apenas. Então, a gente percebe que esse trabalho vai fazer um impacto social bem grande na área.
Da parte do gigante. Da parte que eles cantaram. De tudo.
Esses foram Eric Augusto Prado, Heloísa da Costa Silva e Felipe Leonardo de Souza, alunos da Escola Municipal Sônia Parreira de Bey, que assistiram ao espetáculo Encontro de Gigantes quarta-feira passada. A maioria das crianças nunca tinha ido ao teatro e, depois da apresentação, relatou sua vontade de retornar. A companhia londrinense Núcleo Age Paus é a responsável pela performance. Formada por Camila Feoli, Tunay Tartari e Rogério Francisco Costa, a trupe faz uso da prática de perna de pau com personagens gigantes. Rogério e Tunay são membros da companhia desde seu início em 2008. Camila se juntou a eles no ano seguinte. Ela conta a mensagem da apresentação.
E a gente sempre percebeu que nas nossas vivências de perna de pau e oficinas, né, de iniciação à perna de pau que aconteceram ao longo dos anos, né, com o público, a gente sempre percebeu que a perna de pau é um elemento que acaba engrandecendo as pessoas, né, em vários sentidos. Assim, toda vez que uma pessoa sobe na perna de pau, ela precisa reaprender a andar, a lidar com os próprios medos, né, a lidar, a olhar para o mundo e para as coisas a partir de uma nova perspectiva. Então é tudo isso que a gente quer tratar com as crianças, e num ponto mais subjetivo também em relação à dramaturgia do espetáculo, né, a entender como a gente faz essa transição, né, de ser criança e ser adulto, né, como muitas vezes o mundo do adulto ele acaba sendo um mundo desencantado. Então também é uma mensagem para as crianças e para os adultos, né, para a gente repensar aí essas fronteiras, né, de que todo mundo pode ser criança, até mesmo quem já é adulto.
Tunay Tartari também é cantor, compositor e diretor teatral. Ele explica a sensação de ver as crianças se divertindo na plateia do Encontro de Gigantes.
Pra gente é divertidíssimo, né? É uma delícia trocar com o público, né? O teatro ele só acontece, né, pelo encontro dos artistas com o público. Então é uma delícia quando eles se divertem, quando eles entram na história, né? Eles participam bastante, interagem. Então pra gente é uma realização pessoal.
Trecho do espetáculo Encontro de Gigantes, em cartaz no Cine Teatro Ouro Verde até essa sexta, 31 de março. As apresentações ocorrem de segunda a sexta, às 10 da manhã e às 4 da tarde. A entrada é gratuita. Nos dias 30 e 31, serão realizadas sessões destinadas à comunidade surda, com acessibilidade em Libras. Depois de Londrina, a companhia Núcleo Age Paus segue com o espetáculo para Cianorte e depois Cornélio Procópio. Para mais informações sobre a trupe, acesse o perfil Núcleo Age Paus no Instagram. Heloísa Gonçalves para a Revista do Meio Dia.
De hoje até sexta, então, o Núcleo Ais de Paus apresentando Encontro de Gigantes no Cine Teatro Ouro Verde. Por causa da ocupação do espaço com a peça, esta semana também não tem programação de filmes no Cine Teatro. Essa iniciativa é do projeto Crianças no Teatro, do Governo do Estado, via Secretaria de Cultura e também Palco Paraná. A expectativa inicial era atender 10 mil crianças em Londrina nessas duas semanas de exibição, semana passada e também esta semana, uma média de 1.000 crianças por dia, de segunda a sexta. Mas houve um atraso na licitação do transporte aberta pelo governo do estado para levar os alunos das escolas até o teatro e devolvê-los aos colégios. Por causa disso, um público bem menor está acompanhando as apresentações. A produção, inclusive, disponibiliza espaço para escolas e grupos que queiram conferir as apresentações gratuitas. Você quer ver Terra de Gigantes? Pode chegar até o Ouro Verde de hoje até sexta, escolher o horário, 10 da manhã ou 4 da tarde. A companhia londrinense Núcleo Ais de Paus, que está em cartaz no Ouro Verde, inclusive tem um espaço novo chamado Ibirá das Artes, na rua Cambará, 468. Nesse espaço, que também é a sede do grupo, são ofertados cursos de teatro para crianças de 4 a 12 anos. Meio-dia 37, Yoga no Parque, projeto que democratiza a prática pela cidade, hoje oferece um encontro no palco da barragem do Igapó, a partir das 18h. Chega mais com seu tapete, traga água, repelente e o que mais sentir necessidade para o seu conforto, orienta a professora Isadora Rara, que vai conduzir a prática hoje. Se chover, a aula de yoga será cancelada. Eu tive a oportunidade de fazer pelo menos umas duas aulas este ano pelo projeto Yoga no Parque. A instrutora Isadora Rara, super competente, cuidadosa, e fazer ao ar livre, tendo a oportunidade de ver o lago e o céu, é muito impactante, é revigorante. Então hoje, Yoga no Parque, a partir das 18h, no palco flutuante da barragem do Lago Igapó. Lembrando que se chover, essa prática vai ser cancelada. Tem uma conta no Instagram, @yoganoparque, você pode ter todas as informações sobre os outros espaços em que a prática de yoga é oferecida, e é sugerida uma contribuição espontânea de R$10 para essa prática ao ar livre. Agora, 12h39, você tem acompanhado aqui na Revista do Meio Dia informações sobre as obras literárias exigidas no vestibular. Inclusive, a segunda fase do vestibular 2023 da UEL começa neste domingo. A rádio está realizando uma parceria com a Coordenadoria de Processos Seletivos, a COPS, em que convida pesquisadores para comentar obras literárias exigidas no vestibular. Vamos ao penúltimo episódio da série com Eliette Vanzo.
Leitura obrigatória. Prepare-se para o vestibular 2023 da UEL. Especialistas comentam obras literárias.
Vamos ao nono episódio da série. Hoje em destaque, Chove sobre minha infância, de Miguel Sanches Neto. Quem comenta a obra é Fernando Leite Mateus. Fernando é licenciado em Letras Vernáculas pela Universidade Estadual de Londrina. Desde 2021, é mestrando e bolsista CAPES, do Programa de Pós-Graduação em Letras pela UEL. Pesquisa a relação entre o romance Ubirajara, obra de 1874, de José de Alencar, e a antropofagia. Ele apresenta o autor, explica a importância da obra no contexto da literatura e correlaciona o livro com o contexto social e político do país, considerando que é inerente ao vestibular da UEL primar por obras que instiguem reflexão sobre nossa realidade atual.
O Miguel Sanches Neto é uma figura aqui do estado do Paraná, então acredito que isso seja bastante relevante para a gente pensar aí o porquê desse livro ter sido selecionado, né? E o Miguel, ele é nascido em Bela Vista do Paraíso, ou seja, uma cidade vizinha aqui ao norte do Paraná, né? E no ano de 1965. E aos 4 anos de idade, ele se muda para a cidade de Peabiru, que é uma cidade menor que Bela Vista, e isso tem bastante impacto na vida dele, que a gente vai tratar um pouquinho mais à frente. Mais tarde, ele se torna professor de literatura brasileira na Universidade Estadual de Ponta Grossa, é vencedor de alguns prêmios, dentro prêmios de poesia, de contos e também de romances, né? O que já mostra pra gente essas características que estão sendo validadas por outros escritores, né? Essas premiações dão esse destaque pro escritor. O Chove sobre a Infância, né? É o primeiro romance do Miguel Sanches Neto e ele publica ele no ano de 2000. A obra Chove sobre Minha Infância é um romance, né, bastante interessante porque ele trata de questões autoficcionais. A gente escuta muito falar hoje em dia, aliás, há um tempo atrás a gente ouviu muito falar sobre autobiografia, né? Saiu de vários escritores ou grandes personalidades, etc. Em que a gente lia e acreditava que a gente estava vendo realmente um testemunho completamente verdadeiro da vida daquela pessoa, daquele personagem, né? Só que a gente sabe que quando um livro é feito, uma narrativa é intencionada em ser feita, fabricada, etc., muitas questões ficcionais são inseridas, outras não são contadas ou são deturpadas, e isso faz com que a gente não tenha ali uma biografia, e sim uma ficção. Então a gente... a literatura, né, os escritores começaram a brincar com essa questão, né, de inserir ali questões da sua vida mesmo, questões da sua própria trajetória, mas também coisas que eles acabam inventando. Então a autoficcionalidade é esse mecanismo da arte da literatura, da arte de escrita, que consegue deixar nós, escritores, bastante perdidos, porque a gente fica pensando assim, poxa, o nome do escritor da obra é Miguel Sanches Neto, mas o nome do protagonista também é Miguel Sanches Neto. Isso vai deixando a nossa cabeça, né, enquanto leitores, um pouco confusos. Mas é justamente essa a brincadeira. É um livro que trata sobre memória, né? Então a gente tem essas coisas, essas questões aí que são levantadas por esse narrador, protagonista, que é o que conta pra gente a história, que nos relata a história. Coisas que o próprio autor da obra viveu, né? Ou seja, nós temos uma ambientação narrativa na cidade de Bela Vista, em Piabiru. O Miguel Sanches Neto também nasceu em Bela Vista, foi para Piabiru. Uma relação conturbada com a mãe, né, com o padrasto. E tudo isso a gente vai vendo também nesse texto ficcional.
Fernando Leite Mateus.
É um romance completamente contemporâneo, publicado no ano de 2000. Teve um grande alcance nacional, graças aos críticos literários, que alçaram a obra como algo inovador, e realmente é. E justamente por conta desse alto teor memorialístico, que vai muito ao encontro dessa ideia de romance de formação. A obra do Miguel Sanches Neto tem essa característica bastante interessante, porque nós temos, nós leitores acompanhamos a trajetória desse herói, né, que é o protagonista da história. Então a gente vê desde quando ele está nascendo, ali da sua infância, e como a sua adolescência é perturbada por todos esses problemas que envolvem a sua família, a mãe que é um pouco distante, né, a perda muito precoce do pai e a presença muito austera, muito opressora do padrasto, além também de algumas coisas que envolvem a narrativa que são bastante interessantes para nós leitores, que é, por exemplo, a questão da importância da literatura nas nossas vidas, né? O padrasto, ele surge como essa figura austera que quer que o Miguel entre pro mundo, né, do trabalho braçal, trabalho pesado, enquanto ele se debruça nos livros, enquanto ele tem um grande interesse pela língua portuguesa, e a gente vai ficando preso nesses embates até que a gente consegue perceber o quão a literatura tem esse poder libertador, esse poder né, de imaginação, esse poder ficcional, além também de que isso tudo vai sendo misturado com questões políticas na obra e mostra como a política faz parte fundamental da vida, questões ideológicas e tal. Então é uma obra bastante completa. O Miguel Sanches Neto, né? Aqui eu não tô falando mais do autor, mas tô falando sim desse narrador que nos apresenta a obra. Ele vai nos colocando numa atmosfera, né? Num clima de alta criticidade. Ou seja, a gente tem essas presenças bastante opressoras mesmo, como eu já disse, né? Reforço essa ideia do padrasto, a ideia de ter uma enxada, empunhar uma enxada na mão, o trabalho braçal é um trabalho importante, não que não seja, né, e isso fica bem presente no livro também, mas também não podemos deixar de pensar na questão, na criticidade que envolve toda a questão dos livros, o mundo que abraça, né, esse mundo intelectual que acaba abraçando todas essas partes, abraça o todo. Ou seja, é até interessante que no livro eles colocam uma canção caipira que fala justamente sobre a caneta e a enxada e como uma depende da outra e tem esses processos mútuos, né? A política está muito presente nesse livro, a vida adolescente está muito presente nesse livro. E eu acho que isso é essencial para qualquer aluno aí que esteja passando por essas fases, de perceber o quão a gente não está sozinho. Muitos outros já passaram por isso também. É um livro bastante interessante, é uma jornada. Eu acredito que tem sido uma das narrativas mais interessantes que eu li nos últimos tempos. Foi um grande convite ter participado do projeto Literatura na Biblioteca, né, no qual eu apresentei essa obra e agora novamente está aqui na rádio falando um pouquinho sobre esse livro. E acho que tem alguns tópicos bastante interessantes nesse livro que movimentam essa narrativa e que podem chamar a atenção desses futuros leitores, né? Como a questão da orfandade, a questão também da iniciação da vida sexual é bastante explorada nesse livro, é uma coisa que eu acho que desperta bastante interesse e curiosidade, importante aí para os novos ingressos, né, os nossos ingressantes aqui na universidade. A importância da leitura enquanto um mecanismo, uma ferramenta de libertação, a imposição do trabalho braçal e também a importância, do trabalho intelectual, né? Como esses dois casam muito bem. E alguns outros tópicos que são bastante relevantes para essa leitura, que são alguns paralelos que eles vão levantando, como a questão da cidade em relação ao campo, como também são muito dependentes, né? Alguns os papéis de gênero, como as mulheres são retratadas nesse romance, ao passo que os homens são de uma maneira completamente diferente, isso fica bem claro, bem nítido. E também a industrialização do campo, que é um ponto bem chave ali no finalzinho do romance, que faz a gente pensar como esses processos da vida moderna modificam o nosso dia a dia, e às vezes a gente nem percebe.
Fernando Leite Mateus, sobre o livro Chove Sobre Minha Infância, de Miguel Sanches Neto.
Leitura obrigatória. Prepare-se para o vestibular 2023 da UEL. Especialistas comentam obras literárias. Realização: Coordenadoria de Processos Seletivos, COPS UEL e Rádio UEL FM.
Na quarta-feira, décimo e último episódio da série, em destaque, Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. O livro será comentado pela professora Sueli Leite, docente da área de letras na UEL. Eliette Vanzo, para a UEL FM.
Por hoje nós ficamos por aqui, mas estaremos de volta amanhã, sempre ao meio-dia. Até lá, eu espero você e uma ótima tarde.